os dados estão aí e é interpretá-los, não é? Os que nos são transportados pela última balança alimentar, que foi conhecida esta semana, dizem-nos claramente que a oferta alimentar é excessiva face àquilo que são as necessidades e é claramente desequilibrada. E os desequilíbrios são muito visíveis em alguns grupos de alimentos, nomeadamente grupos de alimentos que se relacionam com a carne, o pescado, ou seja, os grandes fornecedores proteicos estão em quantidade claramente excessiva, claramente excessiva. Nós podemos dizer que estão cerca de 4 vezes mais que aquilo que seria desejável para termos uma alimentação que seja saudável, em oposição com aquilo que são os alimentos de origem vegetal. E aqui nós estamos a falar das frutas, dos hortícolas e das leguminosas. Portanto, acho que o que se pode dizer de uma maneira que seja simples e compreensível é que esta balança alimentar nos vem dizer que os alimentos de origem animal não têm parado de crescer e estão presentes na alimentação dos portugueses em quantidade claramente excessiva, em oposição com os de origem vegetal, que necessitam claramente de serem aumentados no dia-a-dia dos portugueses, que estão em quantidade claramente insuficiente. E isto depois tem reflexos no estado de saúde da população.
Ainda aqui essencialmente o açúcar, vou falar aqui, abordar aqui a questão das escolas, onde nos bares foi aqui feita uma mudança para combater então os snacks, os habituais snacks.
Sim, sim.
Portanto, esta medida foi importante e acha que vai ter impacto naquilo que é as próximas estatísticas, sobretudo nas crianças, na fase de crescimento, é muito importante que tenha uma dieta equilibrada. Acha que vai ter diferença em números daqui para a frente?
Terá certamente, se bem que aquilo que são os resultados das
Sim, não inclui, medidas, não inclui as crianças, sim.
Não, mas não era isso que eu lhe ia dizer. Os resultados das medidas na área da alimentação e da nutrição demoram há algum tempo a ver-se. Mas claramente vêm-se. E esta balança demonstra já uma grande medida que existiu nesta área que já se vê o impacto. Eu estou a falar, por exemplo, estou a falar em concreto nos refrigerantes, em que esta balança nos diz que no período em análise houve um decréscimo da disponibilidade de refrigerantes em 4,4 pontos percentuais, e eu acho que nós podemos dizer com toda a segurança que tal se ficou a dever ao imposto sobre o açúcar nos refrigerantes. Trocado isto por miúdos, o que é que nós estamos a falar? É que quando se desenham medidas que são diretas para o combate a um problema, mas medidas essas que são bem pensadas, bem estruturadas e bem implementadas e depois que são também avaliadas, os resultados acabam por mais ano, menos ano, serem visíveis. E no caso das crianças, a medida que foi tomada recentemente, que tem a ver com a alteração da oferta alimentar nas escolas, irá claramente também ter resultados a médio prazo. Mas lhe digo que no capítulo das escolas, sendo a escola o palco por excelência para trabalhar as questões alimentares, é preciso mais ritmo, mais intensidade, mais energia nas medidas, porque é lá sim, nas escolas, que nós podemos claramente trabalhar aquilo que são os hábitos alimentares das crianças hoje para terem repercussões no seu futuro, que é já amanhã.
Em relação exclusivamente a este período em que as pessoas estavam confinadas e houve muito mais pessoas isoladas e sedentárias, sobretudo também, isto aqui pode ter um peso no consumo de mais doces e sobremesas, a solidão e o sedentarismo, ou acha que o facto também das pessoas estarem em casa contribuiu para que as pessoas comecem melhor refeições mais caseiras, cozinhadas em casa?
Temos os dois cenários e eu acho que estes dados deste segundo react Covid acabam por nos vir e evidenciar aquilo que já suspeitávamos, é que houve alguns portugueses que claramente aproveitaram o momento para reestruturarem aquilo que são os seus comportamentos, nomeadamente os comportamentos alimentares, e houve alguns que claramente melhoraram aquilo que eram os seus hábitos alimentares, mas houve outros que não tiveram essa possibilidade de melhorar os seus hábitos alimentares. E, portanto, eu acho que nós podemos dizer com toda a segurança, usando os dados deste React Covid, mas também por aquilo que nós já sabemos do conjunto de outros estudos, que efetivamente a pandemia agravou as desigualdades na alimentação. E nós podemos dizer claramente que os que são mais desfavorecidos pioraram os seus hábitos alimentares e socorreram de um conjunto de alimentos que são menos oportunos para a sua alimentação, algumas refeições pré-preparadas, e se há refeições pré-preparadas que até têm bom equilíbrio nutricional, há muitas outras que não, snacks, refrigerantes, o takeaway, e portanto é a razão para dizer que é preciso olharmos estes dados de frente, encará-los e perceber que a pandemia veio agravar estas desigualdades na alimentação, e quem é mais favorecido, porventura melhorou os seus hábitos alimentares, mas quem é menos favorecido não teve a oportunidade de os melhorar, e só nos tem que permitir a todos em conjunto, mas sem exceção a quem tem responsabilidade política, estou a falar na Assembleia da República e no Governo, tem que claramente colocar a alimentação na agenda de uma forma absolutamente sublinhada, porque nós não podemos permitir que só quem é mais favorecido é que tenha bons hábitos alimentares. Nós temos que trabalhar para que todo e qualquer português tenha acesso a uma alimentação que seja adequada, e já agora também neste Dia Mundial da Alimentação, deixe-me lembrar-lhe também que seja uma alimentação amiga do ambiente, porque nós podemos e devemos aliar o equilíbrio alimentar à sustentabilidade para a saúde dos cidadãos, mas também para termos um planeta que seja saudável para todos nós.
O Presidente da República destacou numa nota na página da Presidência, na página da República, peço desculpa, a evidenciar que a dieta mediterrânea era uma dieta diversificada e sustentável, sobretudo. Concorda com esta afirmação, já que estamos a falar de sustentabilidade?
Claramente. Aliás, as palavras do Sr. Presidente da República, que também já tive a oportunidade de as verificar, são de enorme oportunidade, porque de facto lembram este padrão alimentar, que é um padrão alimentar que de facto tem que ser muito nosso, muito nosso. Eu lembro que a dieta mediterrânica é património cultural e imaterial da humanidade, e é um padrão alimentar que é absolutamente saudável. E portanto importa que os portugueses percebam isso, mas também percebam este conceito. E dito de forma muito simples, é uma alimentação essencialmente de base vegetal, quer dizer que tem a presença fortíssima de hortaliças, de legumes, de fruta, de leguminosas, e uma presença parca de alimentos de origem animal. Portanto, preponderância para os alimentos de origem vegetal e há alguma parcimónia para os alimentos de origem animal, e claramente é uma forma de comer que queremos que seja de convívio, que queremos que seja guardando respeito pelos alimentos que são tradicionais, pelos alimentos que são da época, de proximidade, e tudo isto nos transporta para a necessária sustentabilidade alimentar.
Uma última pergunta, Alexandra. Considera que o acesso a estes serviços de nutrição está ou deve estar ao nível dos outros serviços de saúde para quem não tem condições económicas e disponibilidade financeira para ir a um nutricionista cujos serviços sejam pagos na totalidade?
Claro. Claramente, quer dizer, levanta uma questão que é importantíssima, porque o acesso aos cuidados de nutrição não podemos dizer que seja igual para todos. Quem tem dinheiro pode ir a uma consulta de nutrição, quem não tem dinheiro tem que ficar à espera indefinidamente, porque os hospitais não têm o número necessário de nutricionistas, os cuidados de saúde primários não têm o número necessário de nutricionistas, e portanto é necessário aumentar o número de nutricionistas do Serviço Nacional de Saúde para que quem necessita de facto cuidados nesta área tenha de facto acesso a eles, porque se nós queremos ter um Serviço Nacional de Saúde que é verdadeiramente universal e que pensa todas as questões em termos de saúde, não pode descurar as questões da nutrição, que são verdadeiramente importantes para que nós possamos viver mais anos, mas viver mais anos com saúde.